Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Você está acompanhando a reportagem especial Virgulino Lampião, o Sertão Sem Lei.
Lampião foi o primeiro chefe do cangaço a aceitar mulheres no seu bando. E a pioneira foi Maria Bonita. Aliás, Maria do Capitão ou Maria de Déia, como era chamada em alusão à sua mãe, Dona Déia. Segundo a professora Germana Gonçalves de Araújo, o nome Maria Bonita não era usado no grupo.
Maria Bonita, na realidade, aparece em jornais a partir de 1937, eu acredito. Então, é uma fala da mídia, né? E todo mundo que a gente conversou, né, que foram pessoas que conviveram com eles de alguma forma, porque eram volantes, coiteiros, cangaceiros, como 25, todos eles, em unanimidade, diziam que Maria Bonita era uma moleca, né? Uma mulher que jogava bola com os cangaceiros, que imitava um doido quando chegava numa cidade para ninguém perceber quem ela era. Ela não tinha esse fator sedutor, né? Como a televisão e o cinema terminou retratando ela, né?
Neto do casal mais célebre do cangaço, Vera Ferreira destaca que Lampião e Maria Bonita conviveram durante um ano antes de passar a viver como marido e mulher.
Eles namoraram quando ele estava na região, ia ver minha avó, e namoraram por quase um ano, né? Foi quando a família dela foi muito perseguida, ameaçaram matar toda a família, queimada dentro da casa, que meu bisavô, o pai da minha avó, saiu, foi para Alagoas também, e era assim, não, eu vou atrás de Lampião, e foi atrás do meu avô.
Dessa união nasceu Expedita, filha única do casal, que assim como os demais bebês do cangaço, não pôde ser criada pelos pais.
Minha mãe nasceu embaixo de um pé de umbu, né, no meio da fazenda Exu, lá em Porto da Folha. Então, com 21 dias, ela foi entregue para um casal de vaqueiros que meu avô perguntou ao dono da fazenda se tinha alguém na região que tivesse tido filho naquela época. O casal Severo e Aurora, meu avô mandou chamá-los, se apresentou e queria que ele criasse a minha mãe. Aí ele disse, capitão, eu não tenho condições, eu já tenho 11 filhos. Aí ele disse, onde come 11, come 12.
A chegada das mulheres no bando mudou a rotina dos cangaceiros. Germana Gonçalves explica como se dava a divisão de papéis no dia a dia.
O homem se ocupava muito dessas tarefas, de montar acampamento, fazer café, de ficar acordada a noite toda a servir de vigia. E a mulher, ela costurava, de alguma forma, tinham relações sexuais, né? A Dadá engravidou 6, 8 vezes, né? Impressionante. De alguma forma, ela mantinha essa ideia de que era possível se constituir uma família. Inclusive, pessoas de cidades por onde eles passavam diziam que, poxa, depois que as mulheres no cangaço, a própria sociedade passou a ter menos medo deles.
Fazer comida no cotidiano nem sempre era uma opção viável. Vera Ferreira conta que isso era possível apenas em alguns locais mais seguros.
Quando tinha um momento de paz, Dadá mesmo disse que fazia a raiz do umbu, formava parecendo um jirimum, cozinhava carne ali dentro, que eles enterravam, né, por causa da fumaça, tudo. Feito índio, faz comida enterrada no solo, né, no bafo.
Quando questionadas sobre sua entrada no cangaço, muitas mulheres diziam ter sido raptadas, o que de fato chegou a acontecer em alguns casos. Mas boa parte delas, segundo o professor Frederico Pernambucano, foram mesmo atraídas pelo estereótipo de glamour que envolvia os cangaceiros.
Geralmente elas eram filhas de pequenos sitiantes ou pequenos fazendeiros, não é? E, em regra, elas se deixavam seduzir por aquela aura de herói que o cangaceiro desfrutava do sertão, porque ele era endeusado pela poesia popular, seja do cantador violeiro, do improvisador, do cego rabequeiro de pátio de feira, seja o poeta que gerava o folheto de cordel. E o cangaceiro tinha um traje muito imponente, porque sabia que daquele traje facilitaria que ele atraísse noviços para o bando, vocações para o bando, e também as mulheres.
Mulher de Corisco, um dos homens de confiança de Lampião, a costureira Dadá foi responsável por uma revolução na estética do cangaço, segundo Germana.
se utilizavam de uma linha, né, que era uma linha extremamente colorida, brilhosa. A partir do momento em que a cangaceira Dadá ingressa ao grupo, isso somente depois de 1931, ela propõe esse bornal, que eram as faixas dos bornais floridos e bastante coloridos. E essas faixas que ocupavam uma área significativa desse tronco, elas eram extremamente bordadas. O couro participava dessa aparência de uma maneira bastante pontual, no coldre, na alpargata, no chapéu, mas o cangaceiro não era encourado, né? Assim como o vaqueiro da época.
A segunda metade da década de 1930 trouxe uma nova conjuntura para o sertão nordestino. No aspecto político, havia a decisão do Estado Novo de extirpar o que Getúlio Vargas considerava estadualismos anacrônicos ainda vigentes nas periferias do país. Isso incluía o cangaço. Além disso, segundo o professor Frederico Pernambucano, novas tecnologias e modernidades deixavam Lampião pessimista em relação ao futuro.
Olha, ele estava com 40 anos, ao chegar em 1938, você já tinha rodovias cruzando o sertão, duas companhias aéreas que cruzavam o interior do Nordeste com seus aviões. O tempo social havia mudado. Do ponto de vista militar, isso fica mais dramático quando você vê as polícias do Nordeste adotarem a metralhadora de mão. O cangaceiro Candeeiro, da sua guarda pessoal, disse isso a mim aqui em minha casa, se o capitão estava achando que o sertão já não servia mais para cangaceiro. Ele ia embora para Minas Gerais, ele estava juntando homens para fazer a viagem.
A professora Germana Gonçalves de Araújo confirma esse propósito de Lampião e Maria Bonita em abandonar o sertão nordestino.
Eles tentaram, de fato, ir para o estado de Minas Gerais algumas vezes e não tinham conseguido atravessar a fronteira, porque o cangaceiro que queria sair dessa vida ia para Minas, né? Faz esse chamado, né, para que todos se reúnam em Angico, no qual o Curisco e Dadá não conseguem atravessar porque a Volante usa todos os barcos, tanto que a Dadá dizia que eles chegaram lá na beirada do rio, exatamente no momento em que a Volante estava atacando os cangaceiros e estava aquele fumaceiro todo, né, por conta das armas. E Curisco disse: nossa, o capitão está guerreando. Então já estava morto, né, porque a primeira bala foi na cabeça dele. Ele morreu deitado.
Para Manuel Severo, do Cariri Cangaço, a emboscada da Volante de João Bezerra pegou Lampião e seu bando inexplicavelmente desprevenidos.
Ali, na Grota do Angico, que fica no município de Poço Redondo, na verdade reuniu vários fatores controversos e que geram polêmica. Por exemplo, como justificar que Lampião, 20 anos guerreando na Caatinga, foi pego de forma tão fácil? Por que os cachorros não latiram? Não tinha sentinela? Como esse grupo de policiais, de 49 policiais, chegaram lá de madrugada sem causar nenhum tipo de alerta? Enfim, o maior mistério do cangaço é justamente esse episódio da morte de Lampião na madrugadinha do dia 28 de julho, né, de 38. E eu costumo dizer o seguinte: era aquela hora, aquele dia, daquele jeito.
Os cangaceiros mortos tiveram as cabeças decepadas e expostas em praça pública. A neta de Lampião ressalta que o ambiente em que se deu a emboscada ainda permitiu que vários que estavam na Grota do Angico escapassem com vida, apesar do ataque fulminante.
Porque era madrugada, muita neblina e os tiros. Você sabe que tiro é uma fumaça danada. Você não enxergava um palmo no nariz. Os excelentes que eles botavam o chapéu no braço e gritavam: companheiro, companheiro, companheiro. E saíram correndo. Era essa a saída dos cangaceiros. Se salvaram 25 e morreram 11 ali.
Já se passaram 8 décadas desde então, mas Frederico Pernambucano salienta que o tempo não apagou a relevância histórica e cultural de Lampião e do cangaço, especialmente no Nordeste.
O cangaceiro, na cultura arcaica sertaneja, ele representa a figura daquele herói social. E você não tem como brigar com isso. Você chega em qualquer feira do sertão, aí eu digo: bom, eu quero ver aqui se o senhor representou o presidente da República. Não, o senhor representou aqui fulano, Beltrano, não. Mas Lampião e Maria Bonita, Lampião e Maria Bonita tem, como tem o Padre Cícero.
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado, a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, concorda que a controversa história de Lampião permanece arraigada na cultura nordestina.
Lampião faz parte do imaginário popular. É inquestionável a forte presença, a expressiva presença na música, no vestuário, no artesanato, na poesia, nas mais diversas manifestações que retratam o cotidiano popular. É evidente que é uma figura polêmica, né?
Vera Ferreira se recorda de quando, muitos anos depois do massacre do Angico, ela esteve pela primeira vez com os companheiros de luta dos avós.
Eu fui para São Paulo levado por Cristina da Mata Machado, que ela escreveu um livro, As Táticas de Guerra de um Cangaceiro. Foi quando eu conheci os primeiros cangaceiros da minha vida. Estavam na casa dela, Dadá, Tilas, Zé Sereno, criança, Pitombeira, Dulce, Adilha, e eu fui com mamãe. Eu lembro que quando minha mãe entrou naquela sala, até hoje eu me emociono, todos eles levantaram, como se ali tivesse a presença do meu avô e da minha avó. Dadá chorou, muita gente chorou com a presença da minha mãe. E aí foi quando eu percebi que o cangaço era muito mais do que eu vi até então, com 13 anos.
Você acompanhou a reportagem especial Virgulino Lampião, O Sertão Sem Lei. Reportagem e apresentação Celso Cavalcante. Locução Raquel Teixeira. Trabalhos técnicos André Menezes. Você também pode ouvir esta reportagem pela internet senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.